Bom dia. Depois dos representantes do Executivo Caldense, falamos esta semana com o Presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel. Sr. Presidente, na tomada de posse, comprometeu-se com a criação de um dispositivo de mudança de medidas para acelerar o crescimento económico. O que é que tem sido feito nestes 3 anos?
Nós olhamos, bom dia, antes de mais, olhamos aquilo que era o nosso território, a identidade deste mesmo território, e sentimos que a forte presença da agricultura, e uma agricultura muito sustentada na fruticultura, nomeadamente a pera roxa e maçã, e na horticultura, são de facto pilares do ponto de vista do setor económico importantes, mas também o turismo acaba por ter um papel muitas das vezes mais mediático, com um marketing talvez mais evoluído, e que são essencialmente estes dois pilares. E como tal, sentimos que, havendo alguma componente industrial, esta componente industrial era manifestamente curta para aquilo que nós prevemos e projetamos para o futuro. E projetamos na medida em que a pandemia nos colocou a nu, digamos assim, aquilo que eram as debilidades de um concelho bastante assente também na vertente do turismo. Óbidos é conhecido nacionalmente e internacionalmente e, portanto, tínhamos que olhar ao território e não colocar, como se costuma dizer, os ovos abaixo da mesma galinha. A projeção para a vertente industrial remete-nos também aqui a uma preocupação que temos tido ao longo dos tempos e que já vem de anteriores executivos, que é a questão da sustentabilidade. Portanto, nós queremos indústria, mas uma indústria que seja sustentável. E aí temos feito uma aposta que tem sido, julgo, bastante notória na indústria dos videojogos, do gaming, e na relação que o gaming tem, na gamificação que tem, quer na educação, quer na cultura, quer no próprio setor económico, e portanto a nossa aposta do ponto de vista estratégico será em fomentar e desenvolver este ecossistema, este hub de desenvolvimento económico, através da indústria criativa associada à gamificação.
Também numa lógica de descentralização, não é? Que falava também no início, o objetivo é que o concelho possa ser todo integrado nessa...
É crescer dentro do próprio território. Muitas das vezes as pessoas conhecem Óbidos como um território onde a Rua Direita é Óbidos, e Óbidos é muito mais do que a Rua Direita, é uma lagoa de Óbidos, são aldeias históricas fantásticas com um potencial enorme. Portanto, ainda este ano, no início do ano, em janeiro, apresentámos aqui 20 projetos estruturantes que visam também dar esta amplitude no nosso território.
Têm sido vendidos lotes, foram vendidos recentemente lotes no Parque Tecnológico, dentro do tipo de empresa para o qual está definido aquele espaço. É uma aposta. Continua a ser brincada nessa.
Nós, ao longo deste mandato, temos sentido e temos, de alguma forma, transparecido também uma visão estratégica para os próximos 10 anos, e muitas das vezes estas questões, quando me perguntam se me vou recandidatar, não é o momento ainda certo para o dizer, e respeito naturalmente também aquilo que é as indicações do partido, mas o meu projeto é um projeto, como disse logo no início, também um projeto de 10 anos. Eu não venho aqui para fazer 4 anos, venho aqui para apresentar uma ideia, um projeto de 10 anos, e como tal, definir um plano com este executivo para determinarmos aquilo que queremos fazer. Esta ideia da confiança que se tem gerado tem sido uma confiança que tem sido sentida por parte dos empresários ligados ao setor do turismo, ao setor da indústria, e que nos tem levado, e ainda agora vamos lançar nova asta pública, porque há interessados em mais lotes do Parque Tecnológico, e temos sentido que já saíram algumas empresas e já se estabeleceram fora dos edifícios centrais, já há mais lotes a arrancar, está um já praticamente levantado, e tem sido essa a nossa forte aposta, de criar o ecossistema industrial, tecnológico, para que consigamos desta forma também, e essa é uma outra nossa necessidade de implementação no território, de fixarmos os jovens e atrairmos mais jovens para o território, para de uma forma natural, criada e desenvolvida por este executivo, se consiga inverter a pirâmide demográfica, que sabemos que está de alguma forma envelhecida, também naturalmente como está a Europa, empobrecida e envelhecida, mas que nós queremos também dar esse sinal e conseguir atrair e fixar esses jovens no território.
Essa fixação já está a dar frutos, ou seja, essa atratividade já há realmente mais famílias a procurar Óbidos, ainda não gestão, como é que...
Não, tem sido, estou muito curioso para ver os números dentro em breve, mas felizmente e os últimos censos, fruto também, como disse, de executivos anteriores, conseguimos crescer 1,3%, em contraciclo com a maior parte dos concelhos a nível nacional. E isso é um bom indicador. Óbidos não beneficia, apesar de estar próximo de Lisboa, não beneficia com a questão de ser um concelho periférico de Lisboa, mas tem criado aqui um conjunto de eventos, de marca, reforçado a sua marca, mantendo aqui uma estratégia muito ativa, muito concisa naquilo que é a atração de pessoas para o território. Portanto, esses números, e foi muito curioso até no lançamento das 20 propostas para esta década, projetos estruturantes, um senhor que estava na plateia ligou à esposa: olha, vendo a nossa casa no território X, que aqui não vou dizer qual é que é o território, para vamos viver para Óbidos, é um concelho que me atrai, é um concelho onde eu já estou a trabalhar, já tenho a minha atividade laboral, e portanto acreditam, e é este voto de confiança que nos tem credibilizado também, e que de alguma forma se traduz depois também naquilo que são as receitas para o território através de IMTs.
Esses projetos que apresentou são muito ambiciosos, pelo menos há algum deles. Já alguns estão, já há candidaturas para alguns, já alguns estão a começar a ter o seu caminho, ou ainda são mesmo só projetos?
Eu diria projeto, para termos um projeto já tínhamos de ter o documento onde se consubstancia toda a ideia. Neste momento é uma ideia de caminho, que é de facto ambicioso. Estamos a falar de um investimento nos próximos 10 anos de 73 milhões de euros. Mas, acima de tudo, quisemos aqui vincar também que não temos medo do compromisso. Quem vem para estas funções autárquicas, e nós olhamos e colocamos naturalmente a comunidade e as pessoas em primeiro lugar, temos que saber onde é que estamos, para onde é que queremos ir e mostrar às pessoas esse mesmo caminho. E, portanto, foi de facto assumir aqui um compromisso com as pessoas, que não há que haver esse... Fui muitas das vezes avisado para não falar que isso é um compromisso, mas nunca tive medo de assumir estes compromissos. Isto é uma intenção, como disse, de 10 anos, e aquilo que estamos a fazer é reunir agora com os vários ministérios dentro daquilo que são as perspectivas para avançarmos então para o projeto.
Agora há ideias.
Exatamente. Agora há ideias, há um caminho a seguir. Destaco uma, se calhar, que não estaria tão iminente, mas que tem sido uma necessidade permanente, fruto das muitas empresas, das muitas áreas ou setores de atividades que existem no nosso país, que procuram Óbidos, apesar de haver centros culturais próximos, mas que procuram Óbidos pela dinâmica, pela localização, pela história também, por aquilo que representa este dinamismo, para assinalar aquilo que são os seus eventos. E, portanto, este centro cultural e congressos, que terá também aqui uma vertente possível para, não diria um shopping, mas ter várias empresas também associadas, várias associações, para ter aqui alguma vida e uma comunicação e proximidade à autoestrada A8, muito interessante.
É o que está já a
avançar. É um dos que estamos a olhar com uma maior brevidade em função das necessidades. Naturalmente que há fruto também aqui de um crescimento bastante interessante da atividade esportiva, que nós fomentamos bastante na ótica daquilo que é para nós o mais importante, que é a questão da saúde das pessoas. Aliás, tem sido suavemente falado o tema da saúde. Ainda ontem tínhamos o diretor executivo do SNS novamente em jornal de televisão a falar sobre os pontos da saúde. Para nós é fundamental. Implementámos também este plano Óbidos Mais Saúde, o plano complementar àquilo que o SNS oferece, e neste momento é muito pouco para Óbidos. Temos 80% dos nossos municípios sem cuidado de saúde primário, portanto tínhamos que reagir e implementámos este plano, que foi um investimento considerável, mas que tem sido muito gratificante ouvir o reconhecimento das pessoas.
Dar uma resposta concreta às pessoas.
Muito concreta, muito concreta. Agora temos que ultrapassar essa barreira, e já falamos com o Sr. Ministro também e com o Sr. Secretário de Estado, que é estes médicos que são complementares ao SNS e que vêm do Plano Nacional de Saúde, quando fazem uma prescrição de exame ou de medicação, não é comparticipado pelo SNS. E, portanto, é esta barreira ainda que existe, mas seguramente, e houve aqui uma boa aceitação e preocupação por parte quer da Sra. Ministra, quer da Sra. Secretária de Estado, para resolver também este pequeno constrangimento que, de alguma forma, alivia e muito aquilo que é a capacidade do SNS neste momento.
relativamente ao centro de saúde, que foi renovado, continua sem médicos. Ou seja, resposta que tem que ser dada pelo plano de saúde, certo, é porque se continua a verificar a dificuldade ao nível do...
Nós estamos com uma perspectiva neste momento, temos a doutora Emília, que é a única médica dos 7 que necessitamos para o Conselho de Óbito, e mais 3 prestadores de serviços, que totalizam 36 horas de serviços de cuidado de saúde. A nossa perspectiva também, falando com a diretora executiva do Centro Hospitalar do Oeste, a doutora Elsa Baião, é que existam jovens médicos que estão neste momento a terminar a sua formação, que possam vir desenvolver o projeto e passarmos de uma unidade de saúde local para uma USF tipo A, e depois naturalmente passar para tipo B, com todos os benefícios, quer para os profissionais de saúde diretamente do ponto de vista financeiro, mas depois também para os utentes naturalmente nos cuidados de saúde. Óbvio, é um local que tem todas as capacidades para atrair as pessoas. Faltava-nos, e isto foi um grande esforço em que fizemos também para realizar estas obras de requalificação. Recordo que foram 536 mil euros de uma candidatura que foi possível fazer ao PRR. Neste momento estamos a implementar também quase 20 mil euros em painéis fotovoltaicos, para dar também aqui um sinal de sustentabilidade relativamente à questão do SNS. Portanto, estão reunidas as condições que faltavam para os profissionais de saúde, para os auxiliares de ação médica, mas também naturalmente para os utentes, que o centro estava degradadíssimo e desta forma tudo o que o Óbitos pudesse fazer era pouco para atrair os profissionais. Este era o nosso forcing, foi foi bastante difícil. Isto só foi possível incluir no PRR porque dissemos ao Estado, ao anterior governo, que caso não avançasse nós iríamos avançar, e portanto foi incluído e bem para a execução não só o de Óbitos, mas um conjunto de centros de saúde para a sua reabilitação.
A centralização e o uso das tecnologias ao serviço da população era um dos objetivos do programa eleitoral. De que forma estão a ser implementados?
Nós temos, ainda mesmo neste espaço, tivemos aqui uma reunião com a Academia para dotarmos. A questão da modernização administrativa tem várias etapas. Nós, em primeira instância, quisemos dotar todos os serviços de condições de trabalho que aumentassem a sua produtividade, monitores de maior dimensão, mais monitores, maior ergonomia no trabalho, mas acima de tudo mais formação. Sentimos que havia pouca formação e formação contínua nos nossos serviços, e agora aquilo que estamos a fazer é elaborar um caderno de encargos para dotar todos os profissionais do município de Óbitos e da empresa municipal e a Associação Obitec de inovação no uso de software. É importante que haja este conhecimento e esta valorização contínua dos recursos humanos, que infelizmente são escassos, não só no município de Óbidos, mas tem sido sentido com vários colegas que têm falado a dificuldade de atrair recursos humanos, e portanto aquilo que temos é dotar aqueles que cá estão e que estão a fazer um extraordinário trabalho e um esforço enorme, com uma dedicação, diria, ímpar, a fazer aqui um maior e melhor trabalho. Eles têm essas condições. Se nós os dotarmos de ferramentas e se lhes dermos também as competências para o fazerem, é aqui que nós achamos que vamos conseguir almejar ainda mais. Depois temos todo um outro trabalho que pode ser aliado à questão da tecnologia, também estamos a falar com a mesma academia, para hoje, utilizando a inteligência artificial, substituirmos aquilo que não temos. Ou seja, a capacidade de atração de recursos humanos não está a ser possível fruto dos baixos salários ou das condições de fraca atratividade, mas no entanto conseguimos substituir em alguns casos, ou em alguns casos, nomeadamente na parte turística, a questão da promoção turística em vários idiomas, com tótems ou monitores que interagem diretamente e em várias línguas com quem nos visita, mas também no serviço, por exemplo, de obras particulares, quem necessitar de um espaço para perguntar simplesmente, e se tiver essa dúvida, para fazer um muro com X altura ou com X metros, ou uma casa, ou uma remodelação de um telhado, o que é que eu tenho que fazer? E esse equipamento, com capacidade de inteligência artificial regenerativa, consegue de alguma forma dar a primeira resposta e não colocar os poucos recursos humanos que nós temos a ter que dar essa resposta. E eles continuam focados naquilo que é o seu trabalho de persecução. Temos conseguido aqui recuperar tempo de resposta naquilo que é muitas das vezes exigido por parte do munícipe, das pessoas que solicitam serviços do município de Óbidos e, portanto, tem sido gratificante com as obras.
Normalmente, sim.
As declarações têm sido aqui um esforço muito grande de reorganização, mas que estamos muito satisfeitos com o resultado que está a dar. Estamos muito satisfeitos, mas queremos sempre ir mais além, naturalmente.
Falou há pouco no turismo, o Óbidos tem-se afirmado nos grandes eventos. Os que existem são para manter e ou estão previstos outros?
Nós neste momento queremos naturalmente consolidar todos aqueles que temos. O mais recente e tem sido a aposta que falei há pouco é o Óbidos Vila Gaming. É por uma agenda de presente e de futuro, mas que tem uma grande capacidade de escalabilidade, mas todos os outros serão para manter. Temos intenção de produzir mais, mas não temos, e temos que ter consciência, as equipas que são responsáveis, quer da Câmara Municipal, mas em especial da Óbidos Criativa, eu tenho que ser razoável e tenho que reconhecer que eles estão a fazer um esforço hercúleo naquilo que é as suas tarefas, que depois é reconhecido e recompensado com a gratidão de quem nos visita, mas não posso pedir neste momento com os recursos que temos para podermos fazer mais. Temos várias ideias, nomeadamente assente naquilo que é o setor, e eu não escondo isso, falei isso logo no início da minha campanha. Tenho muita vontade de fazer um evento agrotecnológico, porque é também a minha área de formação, e sinto que a agricultura neste momento está a precisar de muito apoio, muita credibilidade, porque as pessoas que trabalham na agricultura, os produtores agrícolas, têm feito ao longo de décadas um esforço que cada vez é maior, mas que cada vez é menor recompensado. E, portanto, sentimos que é preciso darmos aqui um salto também de diferenciação, de salto tecnológico e de muita formação. E estamos também aqui a produzir alguns eventos, por isso é que tivemos também cá, acolhemos o Interpera, outros eventos de natureza mais tecnológica, como a Agricultura 4.0 no Parque Tecnológico, para dar uma forma e irmos melhorando e moldando aquilo que é a atividade agrícola no nosso território, dando-lhe aqui o nosso contributo também para os podermos ajudar naquilo que eles representam, que é a sustentabilidade de um território, porque eles também muitas das vezes são vistos como criminosos ambientais erradamente. É uma questão que tem que ser desconstruída e eles estão disponíveis para isso, e a Câmara tem projetos, nomeadamente de reabilitação das margens de rios, onde os produtores agrícolas estão disponíveis para participar também no fomento de habitat, nomeadamente espécies protegidas como o rivaco, que está no Rio Real e no Rio Arnoia. Portanto, eles estão disponíveis para fazer parte deste paradigma e esta mudança de paradigma. Temos estado a falar também com o Presidente da Associação de Maçã de Alcobaça e em parceria aqui com o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, para podermos fazer aqui um projeto pioneiro também no âmbito da regeneração. Óbidos tem tido essa particularidade da sustentabilidade e se afirmar cada vez mais como um território que olha à questão da sustentabilidade, e quer essa parte regenerativa associada à agricultura com a Associação da Maçã da Alcobaça. Queremos também, e foi um projeto que apresentámos também nesses 20, fazer a comunidade de autoconsumo para disponibilizar para toda a população. Está a levar mais tempo do que aquilo que eu gostaria, mas eu preciso mesmo muito de implementar para que consiga ajudar dentro do meu território as pessoas, os municípios, a baixar a sua fatura energética e de uma forma a aumentar e melhorar a qualidade de vida.
O que é que está a levar mais tempo? É a burocracia?
Não, estamos a falar de um aterro, estamos a falar de uma zona de aterro que tem as suas características, que é preciso fazer um estudo geotécnico e geofísico, e esse estudo não há muitas empresas disponíveis para o fazer. E depois é toda esta entropia que eu falei aqui nesta mesma sala, quando do Conselho Informal de Ministros, que olha-se para a Europa como todos os seres humanos potencialmente corruptos ou corrompíveis. E a entropia que existe muitas das vezes, e a excessiva burocracia, impede-nos de progredir muitas vezes mais rápido. O munícipe muitas das vezes não tem essa noção, o cidadão não tem essa noção, e exige naturalmente com todas as suas forças aquilo que nós queremos também fazer, mas que nós não estamos, mas que de alguma forma estamos impedidos de avançar legalmente. Logo seja ultrapassada esta questão do estudo geotécnico e geofísico, porque estamos a falar de uma lona onde pode haver eventualmente gases por baixo, para percebermos se há capacidade de carga neste mesmo espaço. É um projeto que a própria Direção-Geral de Energia e Geologia nos disse que era um projeto ímpar, inovador e replicável para todo o país. Isso para nós é um motivo de orgulho também, e conseguimos disponibilizá-lo para todo o concelho. Ou seja, todos os 141 km² do nosso território, nós podemos dispersá-lo para lá, porque há uma medida excepcional no artigo que permite até 10 km de distância poder fazer essa replicação. E é muito importante fazermos isto para baixar, como disse, a fatura mensal das famílias, para os ajudar nessa medida, mas também as empresas e as associações, que a nossa ideia é disponibilizar para todos. Com esta medida e com o aumento da eficiência energética nos edifícios públicos através de painéis fotovoltaicos, vamos conseguir reduzir entre 35% a 45% os valores de fatura energética, que são números muito interessantes.
Quando é que poderá ser uma realidade? É certo que está atrasado e não depende da Câmara, mas há uma estimativa
de... Esperamos que no próximo ano consigamos implementar ou começar a implementar este projeto.
A nível do património, há o projeto de recuperação do aqueduto, também a reabertura da cidade romana e o aproveitamento das águas termais. Como é que estão esses projetos?
Estes projetos, dos recursos humanos que temos afetos ao gabinete técnico, está sob a responsabilidade da arquiteta Mafalda Sousa. Ela neste momento está praticamente a terminar aquilo que é para nós muito importante também, e que ainda não falámos aqui hoje, mas seguramente vamos aproveitar já para falar, que é a questão da habitação. Óbidos tem 39, tem capacidade para introduzir 39 edificados para recuperação e disponibilização para habitação, no âmbito daquilo que é o primeiro direito à habitação, mas depois temos também um outro projeto, e aqui foi necessário retomar, temos 10 fogos na da Gorda, o projeto está praticamente concluído, vai ser lançado agora para concurso, temos 17 também no bairro dos Arcos e depois mais algumas habitações dispersas pelo território, onde dentro da própria Vila Muralhada está também equacionada essa reabilitação e disponibilização para o primeiro direito. E depois temos também, já há muitos anos falada, mas que ainda não está resolvida, a urbanização de Santa Rufina, onde estamos a prever também colocar mais cerca de 30 fogos, onde podem estar entre 80 a 100 pessoas. Portanto, é este o sinal que nós queremos dar também, e aqui já é para um outro tipo de habitação, é a habitação para jovens a preços controlados, com qualificações superiores, para dar uma forma, estimularmos também o nível no nosso território. Relativamente ao património, é esse o próximo trabalho que a arquiteta Mafalda vai desenvolver, iniciar um procedimento para a reabilitação da primeira fase do aqueduto da Oceira. A primeira fase, nós contemplamos o edificado, o património edificado em 3 fases, ou seja, a primeira de Óbidos até à parte de trás da Escola dos Arcos, depois uma zona intermédia e depois até à sua origem junto da nascente. Vamos apostar já nesta requalificação por uma questão de agilidade e de tempo, e de mostrarmos já de facto o nosso compromisso, e era a capa do nosso manifesto eleitoral, era de facto o aqueduto. Vamos iniciar já com esta fase. Uma outra obra que seria para depois, se calhar ainda vai acontecer antes, que é a cidade romana de Évora Brito. Era suavejamente falada, foi um dos motivos que me levou também a candidatar à Câmara. Não estava nos meus horizontes passar pela vida política, mas como costumo dizer, política é uma coisa, política isso é outra. Eu venho para ajudar a comunidade e para ajudar as pessoas que me ajudaram também a mim próprio a crescer. Portanto, chegou uma altura de me disponibilizar para esta vida política, onde o servir é seguramente a única coisa que nós temos de ter propósito, e não servirmos desta vida. Portanto, será em termos de património esta utilização. Eu não escondo e não esqueço a questão colocada também relativamente à questão das águas termais. Há uma vontade de um privado, nomeadamente quem adquiriu, é dentro, a exploração está dentro da quinta, da antiga Quinta das Flores, atual Quinta das Janelas. O proprietário tem interesse em desenvolver águas termais, nós não temos nada contra naturalmente, há aqui um processo que está a decorrer nesta fase, mas queremos também ter, pela excelente qualidade que estas águas termais têm, um próprio balneário. Estamos a pensar em desenvolver um concurso de ideias para algum arquiteto, algum especialista na matéria consiga desenvolver, e nós consigamos também, município, ou concessionar ou ter esta capacidade para disponibilizar, porque é uma água excelente para características respiratórias, respiratórias, nomeadamente quem tem problemas de asma ou de outro foro respiratório, mas também musculoesqueléticas. E, portanto, é uma oportunidade também extraordinária que nós temos aqui e que não temos aproveitado até então. Os romanos há muitos anos aproveitaram e nós, naturalmente, vamos passar alguns séculos também poder voltar a aproveitar.